Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acessa, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o balanço da feira ecológica. A produtora orgânica Andréa Basso avalia o ano de 2020 pela perspectiva de quem produz alimentos sem agrotóxicos. Ela concedeu entrevista especial à reportagem do Vida. Confira na íntegra. Tudo bem, Andréa? Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Muito grata pelo convite.
Como alguém que trabalha nessa área, que viveu a feira esse ano todo, mudou algumas coisas no jeito ou de fazer ou das pessoas consumirem o produto orgânico em 2020?
Então, como todos esses momentos assim intensos, a gente sempre tem coisas boas, né, que acontecem. Eu acho que foi uma época assim, de muito se reinventar, acho que para todas as pessoas em todos os sentidos, né? A feira, num primeiro momento, teve um baque assim, muito grande de não poder comercializar seus produtos, né? Porque a gente sabe que na agricultura foi plantado, né? Tem um período que depois é perecível, né? E a gente ficou em uma semana, assim, um sábado sem fazer feira ecológica, né? E depois, com a liberação da Secretaria da Agricultura, e eu acho isso uma coisa super importante do entendimento das pessoas, o quanto é importante, em qualquer momento, ter um alimento saudável ou ter um alimento disponível para as pessoas, né? Que, infelizmente, não é o caso de muita gente nesse ano que passou e nos anos anteriores também, porque ainda tem muita gente que passa fome no mundo. Foi muito legal, assim, porque no primeiro momento, então, a gente achou que não ia conseguir comercializar. Depois a gente começou com a feira com 20%, mais ou menos, do nosso público, que é o que a gente estima, né? E foi aumentando gradativamente, até porque, por essa tomada de consciência de que no momento atual, quão importante é o alimento saudável chegar na nossa mesa, né? E a gente teve uma adesão bem grande, assim, dos consumidores, e a gente acredita que o nosso movimento hoje está em torno de 80%, 90% do que era. O que a gente nota é um pouquinho que as pessoas idosas acabam indo na feira, mas pedem para algumas pessoas comprar. Então, foi um movimento de muitas coisas, assim, mas foi a gente vê assim, o lado positivo de tudo isso e das pessoas, dessa introspecção, se voltarem mais para a busca da sua saúde, né? O contexto é tão amplo, porque a gente tem que ver também as outras coisas que aconteceram, né, com relação ao clima. Que com essa história da pandemia as pessoas deixaram um pouco isso de lado, né? Na agricultura nós tivemos muitos desafios com relação à mudança do clima, porque os nossos alimentos que são produzidos, a gente, eles sofreram muito com essa mudança, principalmente com a falta de água. E assim, ó, eu, nesse ponto eu acredito realmente que os agricultores primeiramente tiveram uma tomada muito grande de consciência da dificuldade que vai ser produzir o alimento. E isso assustou muita gente, porque as técnicas com relação ao plantio tiveram que mudar. Os agricultores tiveram que se reinventar. E o que eu achei interessante disso, que nós conversamos, todas as feiras tem reunião, que nós conversamos isso para passar para as pessoas isso. Porque às vezes as pessoas da cidade não têm consciência do que acontece para esse alimento chegar. E foi muito complexo isso que aconteceu, porque simplesmente os produtos que estavam acostumados com climas para ser produzido em tantos dias não foram, não se conseguiu produzir. E para um agricultor, esse tipo de situação é o seu meio de vida. E assim, além disso, é aquela coisa que a agricultura agroecológica fala muito, assim, ó, a gente tá tudo interligado. Se a gente não cuidar do lixo, não cuidar da água, não adianta tentar produzir o alimento que a gente não consegue, né?
Enfim, uma campanha que a feira fez, acabou virando permanente, deu certo, as pessoas aderiram. Mas eu queria te perguntar, por que a feira ecológica vai além de produzir alimentos orgânicos e começa a levantar algumas bandeiras, como essa, por exemplo, de menos plástico, de estar no mundo, não só pensando toda a cadeia produtiva, o nosso papel como ser humano, pensando em ecologia e sustentabilidade?
Faz parte até do conceito de agroecologia, né? Que não é simplesmente produzir um alimento sem veneno e sem adubos químicos, né? Tem que ter o cuidado com o todo, tem que ter o cuidado com a água, tem que ter o cuidado com o lixo na propriedade. A propriedade tem que ser sustentável, tem que usar a menor quantidade de insumos possíveis. Então, é toda uma construção nos agroecologistas agroecológicos que eles têm que ver o todo, né? E isso vai bem de encontro ao que está acontecendo agora, porque, assim, ó, especificamente na questão do clima, o nosso clima é estritamente dependente das chuvas que vêm por causa de uma floresta gigante que tem no norte do país, né? Se essa floresta desaparecer, a nossa água diminui, que foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Um lugar onde a pluviosidade é, a quantidade de chuva é de quase 2 mil milímetros por ano, não está chegando a 1.600. Então, o nosso clima está mudando. E isso entra dentro dos conceitos de agroecologia, porque, assim, a gente está interligado com tudo, né? A gente sabe que, por exemplo, o que nutre a floresta amazônica são os ventos que trazem nutrientes do Saara. Então, a gente não pode ser separado do todo. E se a gente não tomar esse conceito para a gente como indivíduo, que as nossas ações afetam os demais, isso não serve só para a agroecologia, serve para a nossa sobrevivência no planeta, né?
Claro. Andréia, tem uma outra questão também, que a gente falou dessa conscientização, o papel do feirante na formação de uma nova cultura. Sacolinha plástica é uma delas, você acaba de explicar. E eu tive a oportunidade de ir, pelo menos algumas vezes, na Feira Ecológica, no sábado de manhã, porque eu trabalho, né? Então, normalmente, eu não posso ir. Para mim, quando eu tô de folga, é um evento ir na Feira Ecológica. E é muito interessante, porque viver a experiência da Feira Ecológica, quem vai sabe do que eu tô falando, que é conversar com os feirantes. Eles te explicam coisas que no senso comum a gente não sabe, sobre tempo de maturação, o sabor, o teor de açúcar que essa ou aquela fruta ou aquele produto tem. Teve também a venda de mudas, que não seria necessariamente um produto típico da feira ecológica, mas teve também a venda de mudas, ensinar como é que se faz o plantio e a manutenção disso tudo em casa. Como a feira tem se articulado para ajudar realmente a mudar essa cultura, a cultura de estar no planeta sendo pago?
Então, a feira, até a pandemia, fazia, como tu falaste, esses eventos todos os sábados, ou pelo menos uma ou duas vezes por mês. A gente fazia uma roda de conversas sobre alimentação, sobre saúde, sobre poluição, sobre o destino do lixo, porque faz parte do conceito da agroecologia, né? E isso, a gente gostaria muito de retomar quando for possível, porque a gente acha essa interação extremamente, assim, produtiva para ambos os lados, né? Aproximar o consumidor do produtor, evitar intermediários e que essa relação de confiança, de saber quem planta o meu alimento, né? E o produtor ser valorizado por esse consumidor que está comprando alimento e que está explicando, que está interagindo. E daí a gente entra na parte de, assim, ó, isso... É muito importante para a gente respeitar a sazonalidade, né? Ah, eu queria comer manga. Ah, mas agora é inverno, agora não tem manga, tem cítricos. Então, isso é um compromisso que a feira assumiu, né? De tentar, na medida do possível, respeitar a sazonalidade dos produtos, que isso diminui os custos, né, de produção e diminui o preço que chega no consumidor. Então, é uma vantagem para os dois lados. Além disso, a gente considera isso uma questão de segurança e soberania alimentar. Porque hoje, no mundo globalizado como está, todo mundo está comendo a mesma coisa. E a gente perdeu muito das nossas raízes, dos alimentos que os nossos antepassados comiam, né? Que devem e podem ser resgatados. E isso vai diminuir, como eu falei, os custos de produção e vai ser bom para ambas as partes, né?
Perfeito. Uma outra questão importante, saindo dessa questão da formação de cultura e pensando nos desafios, você apontou alguns, mas eu quero, antes de entrar nesse da questão da estiagem, Andréia, falar de um que foi algo que marcou o ano de 2020, que foi os gafanhotos, né? A chegada dos gafanhotos. Nós aqui, mais recentemente, não vivemos essa questão, mas essa ideia dos gafanhotos, a nuvem de gafanhotos, a preocupação do governo brasileiro, a questão dos venenos que foram colocados em alguns lugares para prevenir a chegada, etc., faz a gente repensar nas pragas, né? Como lidar com as pragas? Isso é uma realidade para quem faz produção orgânica? Como vocês lidam com isso? Se tivesse chegado, por exemplo, né, a nuvem de gafanhotos, como lidar com essas situações?
Bom, especificamente, se chegasse uma praga dessas, é uma coisa assim, meio complexo de combater isso, e na agricultura orgânica, infelizmente, a gente não iria usar nenhum produto, né, que não fosse permitido para isso. Mas eu acho que o importante disso é que a gente veja que os desequilíbrios provocados, os distúrbios que, no momento, quem está mais provocando distúrbio é a humanidade, provocam, faz com que o planeta reaja na medida do que ele consegue, né, do que ele alcança, para tentar controlar isso, né? Quando existe uma praga, o seu inimigo natural, ele não existe, né? No caso específico do inseto, por exemplo, né? E ele se multiplica porque ele tem alimento disponível e ele não tem um predador. E isso, alguém acabou com esse predador, né? Então, infelizmente, as nossas ações com relação à natureza, elas são tão danosas que nós provocamos distúrbios e desequilíbrios que depois revertem contra a gente, né? A gente não consegue controlar isso, porque o meu mestre da agrofloresta, ele sempre diz, né, nós somos submetidos às leis naturais, que são leis de causa e efeito. Se a gente provoca uma ação, o efeito vai vir pra gente, e é o que a gente está vendo hoje. A natureza, ela está tentando se equilibrar, e dentro desse processo de se equilibrar, ela usa os recursos que ela tem disponível, né? E isso pode ser bom ou ruim para a gente, dependendo das nossas ações.
Claro. Agora sim, especificamente a estiagem. Nós vivemos um período grande de estiagem e parece que estamos entrando num outro período de estiagem. Como isso está afetando a produção, em especial, de orgânicos?
Muito. Muito, Beverly. Assim, ó, esses períodos, como eu falei antes, assim, a pluviosidade anual da nossa região diminuiu, o que torna a produção de alguns alimentos mais cara. Com o uso de mais insumos, com o uso de mais água, principalmente, que nem sempre está disponível na propriedade, né? Algumas culturas, por exemplo, as hortaliças, que são mais sensíveis, de ciclo curto, que precisam de um grande impulso para serem produzidas num curto período, ou que usam estufas, né, e outras, ou irrigação mesmo, estão sofrendo muito com isso. E, além disso, a gente, às vezes, não se dá conta que às vezes até tem a água disponível, mas a umidade do ar na nossa região está muito baixa. Se as pessoas se derem conta, a gente mora numa região que se chama de Mata Atlântica, né? Uma floresta subtropical que tem uma umidade de 80% a 90%. Hoje de manhã, quando eu saí de casa, a umidade do ar estava 45%. E isso influencia na floração, isso influencia na polinização, que os insetos também mudam com essa baixa umidade do ar. Então, existe um monte de fatores climáticos que vai afetar a produção de orgânicos, sim, e toda a produção de alimentos, porque as plantas, elas vão se readaptar a essa nova realidade climática, né?
Entendo. Andréia, sobre a questão de projetar o ano de 2021, a gente falou de coisas boas, né? Cultura, essa formação, a consciência, o trabalhar num ano de pandemia. E falou de alguns desafios também, que alguns são novos, como essa questão de pragas, que podem ser maiores ou menores, sazonais. E a questão da estiagem, que é uma coisa já que está se tornando histórica. Diante desse cenário todo, como projetar 2021, pelo menos o início, com a perspectiva de vocês, que produzem o alimento, enfim, ecológico?
Então, essa consciência que o agricultor agroecológico tem dos ciclos da natureza, essa conexão com a terra, e ele é muito observador. Eu sempre digo que o agricultor é um grande cientista, né, porque observa tudo o que está acontecendo ao redor, né. A gente vê pontualmente, assim, nas propriedades, um maior esforço para conservar as águas, né. Então, a gente ainda tem uma quantidade de chuva bem considerável que a gente pode armazenar essa chuva para poder trabalhar de uma forma mais segura, né? Mas a gente vê com preocupação também, Beverly, porque o preço do alimento pode subir. Um dos maiores gargalos, assim, da agricultura agroecológica é a mão de obra, né? E tudo que demanda mais mão de obra aumenta o preço final do produto. Então, a gente tem um pouco de receio. Eu sempre gosto de citar, assim, que o alface na feira ecológica, desde há 12 anos, está o mesmo valor, né? E com essa mudança, essa maior dificuldade para produzir, a gente pode não ter condições de sustentar isso, né? Porque é tudo custo para a produção, né? Mas os agricultores estão se reinventando, estão aprendendo coisas que, sei lá, 10, 20 anos atrás, eles não se preocupavam, sabe? E agora eles estão conscientes disso. Isso que eu acho legal, essa tomada de consciência de que a gente vai ter que produzir diferente porque assim não está dando mais.
Você ouviu a produtora orgânica de Caxias do Sul, Andréa Basso. E no próximo bloco, conheça o projeto que estimula o cuidado e a preservação ambiental com jovens de Farroupilha. A iniciativa é desenvolvida pelo Instituto Elisabetta Randon em parceria com o Centro Tecnológico Randon e pretende formar consciência ecológica. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno.